Olá, galerinha que acompanha o nosso querido SUScast! Aqui quem fala é a Débora, estudante de odontologia da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. E hoje eu trago novidades para vocês. Agora, na nossa equipe, nós temos novos integrantes. E antes de falarmos sobre o tema do episódio de hoje, eu peço para que eles se apresentem para vocês.
Olá, pessoal! Me chamo Letícia Albuquerque, curso Odontologia e atualmente estou no sétimo semestre e estou muito feliz em poder participar do SUScast.
Seja bem-vinda, Leti. Acredito que você vai engrandecer muito a nossa equipe.
Oi, gente, sou o Henrique. Além disso, sou aluno do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, atualmente no terceiro semestre. Já era ouvinte do SUScast. Agora, participar da equipe será uma honra. Espero contribuir da melhor forma.
Seja bem-vindo, Henrique! E claro que estamos também com Jax Maciel.
Oi, gente, tudo bem com vocês?
E temos também Luluzinha.
Oi, pessoal.
E com ela, Manu.
Oi, gente, preparados para mais um episódio?
Bom, gente, e agora? Que esse clima eufórico de apresentações.
Casa cheia.
Casa cheia.
Tá cheia mesmo. Casa Maciel só cresce.
Irei, enfim, falar sobre o tema do nosso programa. Rufem os tambores. Pam, 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 que é situações odontológicas comuns em atenção primária. Esse tema faz parte de um dos cursos disponibilizados pelo UNASUS. Então, para quem tiver interesse, nós deixaremos o link do site na descrição do nosso episódio. Em seguida, vamos fazer algumas perguntas. O que nós entendemos por atenção primária? E onde as práticas odontológicas se encaixam? A Luíse irá conceituar para nós e irá romper de uma vez por todas a dúvida que muitos de nós temos. Atenção básica e atenção primária, afinal de contas, é a mesma coisa? Fiquem atentos e vem aí!
Bom, pessoal, de início eu quero dizer que os dois termos se referem à mesma coisa, ou seja, serão o primeiro ponto de contato do paciente com uma unidade de saúde. As expressões atenção primária à saúde e cuidados primários de saúde são mais comumente encontradas na literatura internacional. Porém, independentemente do termo utilizado, deve-se ressaltar que no Brasil os seus atributos são os mesmos, ou seja, irá trabalhar para verificar a qualidade dos serviços prestados e prestar um melhor atendimento ao paciente. Agora irei citar esses atributos para vocês. Primeiro acesso ou primeiro contato, que está relacionado com a acessibilidade. Longitudinalidade, que irá trabalhar na continuidade do atendimento. Integralidade, que irá ser responsável por ver o indivíduo além do espectro da doença, como o próprio termo diz. Irá procurar enxergar, por exemplo, onde aquela pessoa reside, a alimentação e outros fatores que são determinantes no processo de promoção de saúde. Contamos também com o atributo da coordenação do cuidado, orientação familiar e comunitária e a competência cultural. Essas responsabilidades possuem um objetivo em comum, que é prover o cuidado humanizado. Agora que vocês já estão bem familiarizados com o tema atenção primária, vamos entender como a odontologia atua na prestação de serviço e quais as situações mais comuns.
Então, pessoal, durante muito tempo, a odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. O acesso dos brasileiros à saúde bucal era extremamente difícil e limitado. Esta demora na procura do atendimento, aliada aos poucos serviços odontológicos oferecidos, faziam com que o principal tratamento oferecido pela rede pública fosse a extração dentária, perpetuando a visão da odontologia mutiladora e a visão do cirurgião dentista com atuação apenas clínica. Em 2003, foi concluído o levantamento epidemiológico de saúde bucal e divulgado o relatório descritivo do projeto SB Brasil 2003. E em 2004, o Ministério da Saúde lançou as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, o nosso querido Brasil Sorridente. O Brasil Sorridente constitui-se de uma série de medidas que visam garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que esta é fundamental para garantir a saúde geral e para a qualidade de vida da população. mudando totalmente o paradigma da odontologia na saúde brasileira.
É isso mesmo, Letícia. Inclusive, temos episódios sobre a saúde bucal antes e depois do SUS. Recentemente, em 2023, houve um avanço dado com a sanção do projeto de lei 8.131, de 2017, incluindo a saúde bucal na Lei Orgânica da Saúde, transformando a Política Nacional de Saúde Bucal em uma política de Estado. É pela Lei 14.572, de 2023. Nesse sentido, houve um avanço para evitar que a atenção à saúde bucal no Sistema Único de Saúde SUS seja interrompida ou colocada em segundo plano. Além disso, dessa forma, fica garantido o direito à saúde bucal como parte do direito à saúde.
E galera, falando de atenção primária à saúde, devemos lembrar que ela é considerada porta de entrada da rede de atenção à saúde e é responsável por resolver as necessidades de saúde mais comuns de uma população. Logo, para entendermos as situações odontológicas comuns em APSs, devemos reconhecer quais são os principais agravos de saúde bucal da população brasileira e os principais agravos que acometem a saúde bucal no Brasil e que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade, que são cárie dentária, doença periodontal, tanto a gengivite como a periodontite, edutelismo, maloclusão, câncer de boca, fluorose dentária e traumatismos dentários. Outras patologias também são monitoradas em âmbito mundial e podem ser alvos das equipes de saúde, dependendo das peculiaridades locais. Os dois últimos levantamentos epidemiológicos realizados pelo Ministério da Saúde em nível nacional, denominados Projeto SB Brasil, finalizados em 2010 e 2020, demonstraram a importância desses agravos e reforçaram a necessidade de que os serviços de saúde estejam organizados para intervir e controlá-los. Fazendo uma errata aqui para vocês, o último SB Brasil de 2020, ele ainda não foi finalizado devido à pandemia. Estamos aguardando ainda os resultados.
Bom, gente, e agora nós vamos ter um momento novo aqui no nosso SUScast, porque nós iremos fazer uma entrevista com uma pessoa muito especial, que já deu até boa noite para vocês, que é o nosso querido Jax Maciel. Eu irei fazer algumas perguntas, e antes, né, eu quero que ele apresente os títulos dele pra gente.
Gente, vocês já me conhecem desde o começo dos primórdios, desde quando tudo isso era mato. Mas eu sou dentista, eu me formei em odontologia, e aí eu trabalhei durante um tempo na saúde da família, no município de Sobral, no estado do Ceará, e vivenciei algumas situações que eu acho que eu posso compartilhar com vocês aí para conhecer um pouco mais sobre essa temática.
Bom, gente, e no início da entrevista eu vou fazer uma pergunta para ele que nós mesmo como alunos temos, que é se ele já se imaginava professor. Você já se imaginava atuando na unidade básica de saúde, na atenção primária?
Me imaginava. Eu acho que hoje em dia quem entra numa faculdade de odontologia, principalmente depois da inserção da odontologia no SUS, quando o dentista passou a ficar dentro da atenção básica com as outras equipes, né, e com os outros profissionais, o estudante de odontologia, desde cedo, ele já é preparado para trabalhar lá e já se entende que é meio que 90% de certeza o principal trabalho que você vai ter, o primeiro trabalho que você vai ter quando você se formar. Então, principalmente quando a gente faz o estágio nas unidades básicas de saúde do SUS, a gente já tem um gostinho de como é que vai ser e já fica um pouco mais ansioso, com vontade de trabalhar.
E quanto tempo você trabalhou? Qual foi o ano e o endereço? Você falou que foi aqui no município de Sobral e qual foi a unidade?
É, eu trabalhei em Sobral do ano que eu me formei, né, em 2014, que vai fazer 10 anos, até o final do ano de 2017. Então, foram...
Quase 4 anos,
Quase 4 anos.
E qual foi a unidade?
Foi num CSF, que é como é chamada as unidades básicas de saúde aqui, Centro de Saúde da Família, CAIC.
E quando você adentrou nesse ambiente, você sentiu que foi acolhido pela equipe que já trabalhava lá?
Sim, eu senti. É, aqui em Sobral, eu acho que existe uma preparação boa para o acolhimento de profissionais pelas equipes de saúde. eles têm muito apoio no sentido de preparar os profissionais para receber os outros colegas e ambientar. Então, como geralmente existe todo ano atualização das territorializações, dos reconhecimentos dos territórios da atenção primária à saúde, meio que você chega já conhecendo um pouco do trabalho e não se sente muito perdido.
E quanto à população que lhe procurava, você sentia que dava conta? Aliás, deixa antes eu fazer uma pergunta. Você era o único odontólogo da unidade ou tinha outro profissional?
Não, tinha uma outra colega profissional que também trabalhava. Então, eram duas equipes de saúde bucal.
Você sentia que essas duas equipes eram suficientes para atender toda a comunidade?
Eu acho que, numericamente, sim. Para os padrões da Política Nacional de Atenção Básica, sim. Mas eu acredito que, por estar inserido num território que existia uma demanda fruto de muitos problemas socioeconômicos, as pessoas procuravam muito os dentistas para poder fazer procedimentos clínicos. Então, isso ocupava um pouco mais a agenda dos profissionais. Durante um tempo, a outra colega precisou se afastar por problemas de saúde. E aí eu fiquei sozinho. Então, acabou tendo que atender também parte da população atendida pela outra colega. E isso deixou um pouco mais cheio a rotina de trabalho, principalmente no atendimento clínico.
E qual era a principal demanda?
As pessoas acabam vindo muito com problemas relacionados à necessidade de extração e também cáries muito profundas que já não são tratadas só com a restauração convencional, que precisa fazer tratamento de canal. E às vezes o dente também está muito destruído, principalmente nas laterais do dente, né, que a gente chama de proximais, que acaba precisando de uma restauração que não vai ser feita somente com material restaurador convencional, que precisaria de prótese também para poder fazer essa restauração de uma forma que durasse mais. E, às vezes, até necessidade de cirurgia na gengiva. Então, eram necessidades que envolviam várias especialidades. E aí, muitas vezes, as pessoas acabavam optando pela extração do dente ou acabavam tendo como única escolha a extração, porque às vezes, enquanto elas estavam esperando os outros procedimentos serem agendados no serviço especializado, às vezes o dente fraturava e aí não ficava viável para manter em boca. Acabava tendo que fazer a extração. Então, essas duas eram as demandas mais buscadas.
E com toda essa quantidade de pacientes e demanda, você conseguia fazer algum tipo de estratégia de promoção de saúde?
A gente fazia, né? Poucas, se eu acho que for avaliar de uma forma crítica, mas fazia. Fazia muitas ações nas escolas, que é mais um requisito meio que obrigado por conta do programa Saúde na Escola e dos indicadores de escovação dental supervisionada que a gente precisa fazer, e algumas visitas domiciliares. Mas eu acredito que poderia haver mais coisas que pudessem ser feitas. Mas, como eu falei, a agenda de atendimento clínico era muito cheia. A gente precisava articular de uma forma que você atendesse a demanda que já estava em tratamento, com os casos de primeira vez, de primeira consulta, com as urgências que chegavam, né? E, às vezes, com algum tipo de paciente que precisava de um atendimento no lar ou de restrição ao lar.
E diante de todos esses causos que você contou, você acha que algum lhe marcou mais durante esse período?
Eu acho que um caso específico, não. Eu acho que talvez o que marque mais para quem passa um tempo trabalhando na estratégia de saúde da família é o vínculo que você vai construindo com os usuários. Então, chega um momento que existe uma proximidade maior entre você e as pessoas que moram naquele território, e muitas vezes as pessoas, por já te conhecerem, acabam compreendendo melhor o funcionamento do serviço e até entendendo quando algum tipo de demora acontece pela lotação que às vezes pode estar passando, né, pela quantidade de pessoas que estão buscando. Então, esse fortalecimento de vínculo auxilia muito com que a gente consiga executar um trabalho bom e que a gente não sofra uma sobrecarga de trabalho.
E diante de tudo que foi falado até agora, você tem algum conselho, uma sugestão para quem está ingressando na unidade básica, né, na atenção primária de saúde?
Eu acho que a principal coisa que a gente pode fazer é tentar se integrar com os outros profissionais. A gente ainda tem uma formação odontológica que ainda separa muito a equipe de saúde bucal da equipe de saúde da família. Então, a gente passa anos convivendo com pessoas que vão ser dentista, mas no final das contas você vai trabalhar com pessoas que tiveram formações diferentes das suas. Então, isso às vezes afasta. E como a saúde bucal ela entrou depois na estratégia saúde da família, às vezes existem serviços que parece que a saúde bucal funciona de uma forma separada, porque às vezes o próprio dentista não tem tanto contato com os outros profissionais. Então eu acho que quanto melhor for esse contato, quanto maior for esse momento, quanto mais pacientes você puder compartilhar o atendimento com os outros colegas, eu acho que isso facilita mais o seu trabalho, né? Você não se sente muito sozinho ali no consultório odontológico.
Então, muito obrigado, professor, pela sua participação. Ele é humilde, gente, mas fale os seus títulos pra gente.
Eu sou dentista e trabalho na Universidade Federal do Ceará e sou podcast aqui no SUSCast. Então, eu pesquiso sobre essas temáticas da saúde coletiva, da saúde da família e eu acabei saindo do serviço, né, de atendimento na atenção primária à saúde para me dedicar à docência e à pesquisa. Então, por conta disso, acabei dedicando a vida mais nisso.
Bom, gente, e aqui nós finalizamos mais um episódio. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. Se tiverem ficado com alguma dúvida, quiserem dar alguma sugestão, pode deixar nas nossas redes sociais, no nosso direct do Instagram e até mesmo na nossa plataforma que a gente disponibiliza o episódio. E tchau, pessoal!
Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
Até mais, galera.
Tchau, gente.
Tchau.